Lendo, Vendo e Ouvindo de hoje vai falar de Walter Salles. E quem vai conversar sobre ele? Roberta Vilibor, Vivian Moreno. As duas já estão aqui comigo. Vivian, bom dia.
Bom dia, ouvintes da CBN.
Roberta Vilibor, bom dia.
Bom dia, Gilson e ouvintes. Vivian, a gente vai falar hoje de um cara que nasceu...
VIP, Very Important VIP. Person.
Very VIP? Olha que legal. Very VIP.
VIP. Por quê? Top. Porque é rico, é inteligente, é tudo de bom.
Ó, vou falar assim... Eu vou falar a árvore genealógica do bonito.
Certo.
Para começar, o pai dele, banqueiro e embaixador. Não podia ser uma coisa ou outra, tinha que ser as duas, gente. Embaixador e banqueiro. A mãe, embaixatriz, e a família detém o controle acionário apenas do Unibanco.
Que se fundiu com o banco...
Itaú, né? Pensando em você...
Que é hoje o maior ou segundo maior banco privado do país.
Pois é. O irmão dele, gordinho, baixinho, cabelinho pretinho, tigelinha, coordena hoje o Itaú. O irmão, João Moreira, também é cineasta, tá? E ele tem um meio-irmão do primeiro casamento do pai, que foi casado com uma Matarazzo, só.
Com a Matarazzo?
Só.
A árvore genealógica. Será que ele tem problema pra financiar as obras dele?
Não,
tipo assim, falta
não,
dinheiro, patrocínio?
Não. A mãe dele, eu preciso falar dessa fofoca Caras. Momento Caras.
A
mãe dele foi uma das 800 mulheres do mundo a terem no seu armário mais de 300 vestidos de alta costura. Vivian, o que significa você possuir um vestido de alta costura?
Nossa, significa um qual, vestido de alta costura?
Qual o valor
Você quer um valor
disso?
Pobre, tipo, é um barrelinha, ou você quer o top?
Vai pro médico, pra mim não me assustar nem com mais nem com menos.
Barrelinha é uns 5 mil.
Barrelinha, isso é barrelinha que você compra aqui no Brasil.
No Liquidation.
É.
Liquidation?
Tá? Liquidation, a preço de bananas.
É.
Tá? Mas se você comprar um Chique, um Valentino, você vai desembolsar, no mínimo, uns 50 mil, chegando a 100 mil, dependendo do estilista, dependendo se ele morreu faz pouco tempo.
Se ele tá na moda agora, se ele tá no auge. Tá, nós estamos falando de 50 a 100 mil.
Deprimido, vou voltar. Falando,
300
cara.
Mesmo que ela
Meu
tem?
Não foi contado. Mais de 300. A pessoa foi educada. Quando falou mais de 300, pode saber que tinha mais de 500 naquele armário.
É, isso é gente rica, tá? Porque pobre dá o número exato. Rico diz mais ou menos.
Veja, esse cara com toda essa riqueza me faz diário de motocicleta para tentar resgatar a memória do Ernesto Che Guevara.
Não terminei. E casou com uma Klabin. O que te lembra Klabin? Klabin.
Produção de papel.
Papel. Isso, a minha irmã mora na chácara Klabin. Minha irmã mora num bairro batizado a partir da família da mulher. Ou seja, era rico, ficou mais rico ainda.
Ah tá, mas espera lá. A impressão que dá é que ele era só rico.
Não.
Vamos lá.
Ele
tá
foi um rico
também.
Que usou o próprio dinheiro a favor,
isso.
Tá? Porque daí foi estudar. Não ficou sentado, não, pegando paniquete aí, botando foto no Instagram. Igual certas pessoas ricas fazem. Não fez isso, não.
Roberta,
ele foi estudar.
Roberta Vilibor, atacadíssima.
Exatamente. Ela hoje tá naqueles dias.
Atacadíssima.
Ele foi fazer PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio, foi estudar Economia, depois fez licenciatura em Comunicação Audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia, e aí começa o negócio. O cara é bom.
E aí?
Ele é bom.
E aí ele tem uma filmografia bastante interessante, que eu acredito que os nossos ouvintes já devem ter assistido alguma coisa. Como,
a gente
por
já
exemplo,
falou, né?
Central do Brasil.
Perfeito. Que é uma das obras que eu mais gosto e considero um verdadeiro poema, né, em cima do que é o Brasil de verdade.
Exatamente. Que concorreu ao Oscar e o Gilson fez. Faça de novo a sua crítica, Gilson. Retomando.
Que acabou perdendo para A Vida é Bela, né, uma derrota injusta de um filme que tem muito mais riqueza do que o filme... Que acabou vencendo. Então, eu acho que deixa pra lá. Quem quiser que acesse www.cbnmaringá.com.br, vendo e lendo, vendo e ouvindo, A Vida é Bela.
Eu acho que eu me toquei que o Rodrigo Santoro é um excelente ator e superou novelinha da Globo, Água com Açúcar, quando eu vi o Rodrigo Santoro em 2001 com Abril Despedaçado.
Preparem-se para um filme que eu posso dizer assim, ele é poesia. Quando, se vocês assistirem Abril Despedaçado, vocês vão entender quando eu disse assim, este filme é pura poesia.
É mesmo, o tratamento das imagens, gente, parece que você entrou numa exposição de arte. Você está vendo quadro a quadro, arte pura.
O filme é belíssimo, trata desse Nordeste despedaçado, daquela briga entre as famílias, em que tem que botar secar a camisa no sol, e quando amarelar, então o outro pode ir lá matar o inimigo. Então é uma história espetacular, o irmão mais novo, um pequenininho. Eu não vou ficar dando detalhes para o nosso... ouvinte poder assistir.
Exatamente.
Outra coisa que eu queria pontuar. Se você quiser ter uma noção, queridos ouvintes, da delicadeza apesar da temática diferente do Walter Salles, a gente tem que assistir três coisas. Central do Brasil, que nós já falamos.
Exato.
Temos que assistir Abril Despedaçado
que vocês
e
comentaram.
Também Diário de Motocicleta.
Sim.
Vocês são três filmes diferentes, mas que você consegue perceber o que a gente chama de autoria. Você percebe a direção dele ali. Você percebe a mão dele com detalhe na cenografia, com uma trilha sonora muito bem escolhida, né, com ângulos muito sutis.
Ele é muito metódico, né, Vivian?
Exatamente. Gilson, Diário de Motocicleta, que você gosta
tanto. Ele enriquece muitas falas, no caso do Diário de Motocicleta, em que ele consegue construir. Claro, tem a aventura, tem a viagem, né, que o Che Guevara faz pela América Latina, junto com seu amigo, os dois médicos, inclusive. Essa relação que eles estabelecem na América Latina é de resgatar a realidade do povo latino-americano, que tem vários momentos do filme que são fantásticos, desde a mineração no Chile, as condições da população amazônica, ao mesmo tempo gerar uma ideia de idealismo, gerar uma fantasia em torno do idealismo do Che Guevara. Ele eleva muito o Che. Uhum. Ele faz do Che um ser que, por si só, fez a revolução. Eu não gosto dessas coisas. Quando você coloca nas costas de um ser humano a construção de todo um movimento que envolve um grande número de pessoas. Mas é interessante a sensibilidade que ele coloca no Che Guevara pelas questões latino-americanas. Isso eu acho muito importante e vale a pena assistir.
E aí vale também pelo papel do Gael Garcia Bernal, mexicano,
exato, exato,
que é um ator brilhante e que acho que valeria um outro Lendo, Vendo e Ouvindo.
Vou anotar.
Gael
anota
Garcia
aí.
Bernal
Vou
é
fazer
maravilhoso. Só pra gente encerrar o programa, recentemente ele fez Linha de Passe. Tá? Aqui no,
Linha,
né?
De Passe.
Linha de Passe, sobre uma família da periferia de São Paulo, centrada na figura de uma mulher que tem vários filhos de pais diferentes e ela vai se desdobrar entre o filho que quer ser jogador de futebol, o outro que quer ser pastor, o outro que é motoboy, que são histórias muito diferentes, muito bem amarradas e muito bem contadas. E aí também o Água Negra, tal, que foi uma incursão pelo cinema hollywoodiano inspirada num filme japonês. Vale muito a pena também, mas não é muito a minha praia. Eu de vocês ficaria com esses três, também incluindo Linha de Passe.
Que a atriz foi bastante premiada por conta desse papel.
Isso.
O Linha de Passe parece que é a mãe do Brasil, né?
Exatamente.
Tantas coisas diferentes com a mãe só de pais, né? Tão distintos.
É a malabarista, né?
É.
A mãe brasileira é uma mulher malabarista.
Bom, indicadíssimo Walter Salles e todas as suas obras.
Exatamente.
Até o próximo encontro, menina.
Até.
Até. Tchau.
Tchau.